Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu e eu não poderia estar mais feliz com o último lançamento. Vamos comentar depois dele, mas eu tô aqui na euforia absurda e gravando comigo está o Jomon.
Chegou a semana, Chapéu. Chegou a semana.
Game of the Year. Antes da gente comentar do grande lançamento da semana, e grande lançamento do ano e da vida pra mim, vamos passar pelas notícias. A primeira delas é que Nintendo adquiriu a Shiver Entertainment. A empresa antes trabalhava pra Embracer e ela realizava ports de jogos como Mortal Kombat 11, 1 e Hogwarts Legacy. Na verdade, acho que eu vi só mais um jogo na lista deles, então não é tanta coisa também, né? Não,
mas eles fazem ports também pra outros consoles, né? Não é só para Nintendo Switch.
É, não, do Switch é isso. Do Sim. Switch é esses aí.
E eu acho, e tipo, isso aí coloca muito que a Nintendo, que é uma empresa, ela adquiriu 100% das ações, e aí virou proprietária porque adquiriu tudo, né? Isso aí acho que mostra que a Nintendo tá querendo uma third party dela, né, pra fazer os ports para o Switch, provavelmente o sucessor do Switch. Já que eles lidaram com dois, assim, por mais que o port do Mortal Kombat 1 não tenha sido, né, a melhor qualidade. Vou ouvir falar mais ou menos bem, pelo menos, do Hogwarts Legacy. Não sei. Não fui atrás desse jogo por causa da autora, mas da obra original. Da obra. Mas eu acho que eles se abaram com estúdios grandes, né? Então você vai lá e já pega esse know-how de fazer ports de jogos AAA.
Pra uma carroça, né?
Fazer um milagre, né?
É, o Mortal Kombat 1, por exemplo, é um meio milagroso rodar no Switch. Mas saiu daquele jeito, infelizmente. As imagens meme lá dos personagens olhando tudo feio pra frente, tudo ferrado, load infinito, enfim. Assim, é que você comentou. Pode ser um indício aí de, ah, a Nintendo tá pegando uma empresa pra portar as coisas pro próximo console, né? Todo mundo cantou essa bola, na verdade.
Faz sentido. Eu acho que também tem a parte de você. Devia estar barato. Porque se você for comprar uma empresa, eu acho que você compraria. Ah, a Shiver também é a empresa de Scrabblenauts, se não me falha.
Sim, tinha Scribblenauts na lista lá.
Eles que fazem Scribblenauts, né? Então, na verdade, a Nintendo quer Scribblenauts First Party, é isso que... Pra colocar o Maxwell no próximo Smash. Esse é o objetivo maior da Nintendo. Mas, sobre a parte de ser barato, se você fosse comprar uma empresa de fazer ports, eu não lembro o nome da empresa agora, mas a empresa que fez os ports de Witcher 3 e Doom, seria mais interessante, né? São ports muito mais bem elogiados.
É, eles mandaram bem. O The Witcher nem tão elogiado, né? Assim, é incrível que...
Pra rodar... Ali. É incrível. Existe o The Witcher 3 no Switch.
Mas o do Doom certamente é um que é bem elogiado. Então, eu espero...
Um misto aí.
É, mas eu espero que o próximo console seja um pouquinho mais forte que o Switch, né? Não só bem pouquinho. Algo considerável só pra as coisas rodarem melhor, né?
E aí vai facilitar a vida de quem faz os ports também.
Sim, eu presumo que sim. Em uma live stream de celebração dos 10 anos da série Arcade Archives, o Sakurai comentou que o Kirby Air Ride iria incluir o Dolby Surround, só que ele cortou do jogo pra economizar o tempo do jogador quando abre o jogo, né? Porque quanto mais essas tecnologias patenteadas você vai utilizando no seu jogo, você tem que ficar colocando aquelas telas no início, né? Mostrando tecnologia X, Y, Z, Unreal, não sei o quê. E aí, Jomon, o que você acha disso? Super interessante, né?
Eu acho justo pro Sakurai. É mais um daqueles momentos que... Eu sou o paga-pau do Sakurai, Chapéu. É mais um daqueles momentos que o Sakurai mostra que ele é uma pessoa diferente. Mas é um pouco besta, né? É, assim, esses tempos, no início, assim, no startup do jogo, falar, não, tô economizando um segundo da vida do jogador, porque 10 mil jogadores são 10 mil segundos de vida. É meio... Não faz abertura de jogo, então, né?
Não faz, né? Se você ver, comparar com os jogos atuais que você tem que baixar a atualização pra jogar às vezes, né?
Sim. E você, Chapéu, você trouxe essa notícia aqui porque você quer despejar, destilar ódio.
É que eu acho besta. Eu acho besta. É mais por causa da reação de algumas pessoas que olha e fala que ele foi um gênio. Nossa, uma sacada de gênio fazer isso, né?
É um visionário.
Não. É só uma decisão do cara lá que o impacto nem foi grande e, sinceramente, Sei lá, ele tá perdoado, vai. Ele fez o Kid Icarus Uprising, fez outras coisas aí.
Ó, eu vou então criticar o Sakurai, chapéu. Que ele fez isso, ele economizou um segundo em nossas vidas, multiplicado pelo número de vezes que você abriu o Kirby Ride. Mas ele desperdiçou nossas vidas com a abertura do Smash 4 e Ultimate, que é só cena de gameplay qualquer coisa. Não tem uma ceninha nova ali animada. Sempre que você quis assistir essas aberturas, que eu imagino que não foram tantas, mas foi um tempo de vida desperdiçado ali em questão de... em número de minutos.
Justo. Economizou tanto tempo da galera que o Smash 4 não tinha nada de modo campanha, né?
É, a gente tem esses pontos, Sakurai.
Falando de Smash Sakurai, tô inserindo essa notícia de última hora, mas é que eu vi algumas coisas comentando aí que o win rate de Smash é todo personagem quase 50% e todo mundo pode ganhar.
Uma notícia surpresa aqui. Baseado, esse número foi baseado online, né? Partidas do online.
Eu não vou falar nada disso. Uns dados totalmente... Ok, pro online faz sentido, mas pra bolha competitiva aí que existe, não faz zero sentido. Eu não sei
é que,
se isso...
É que essa notícia também é meio... Assim, ele não falou... Eu vi o vídeo dele falando, antes de saber que ele ia falar de Smash de repente. E ele não fala qual modo que ele tá contando essas coisas, né? É porque quando você vai falar de Smash competitivo, é algumas, poucas fases permitidas, um contra um, né? Porque se você colocar um free-for-allzinho safado com itens ativos, então vai dar uma balanceada ali.
Justo. Então... É que são dois mundos apartados. O Smash na cabeça dele e o da competitivo da galera aí que não sei como continua vivo.
O Smash na cabeça dele e o Smash na cabeça da galera que joga competitivo, né? O Smash que ele faz e como joga. São duas coisas diferentes.
Uhum. Passando para a próxima notícia, a Nintendo anunciou que vai abrir uma segunda loja oficial nos Estados Unidos. A loja vai ser aberta em São Francisco em 2025. Lembrando que a primeira loja que tem lá é em Nova York.
Exatamente. E lembrando a história de Nova York, né? Que a gente tinha antes, acho que até 2005, 2004, era uma Pokémon Center. Que aí virou Nintendo World Story. E depois de um tempinho, acho que 2011 ou 2016, agora não lembro quando, virou Nintendo Nova York. Né? Nintendo Story Nova York. Uhum. E agora a gente vai ter a Nintendo Story São Francisco, um em cada canto dos Estados Unidos. Eu sou horrível de geografia, né? Eu tenho dificuldade na... Como vemos, os americanos não merecem tanto, não. Eu tenho dificuldade nas cidades dos Estados Unidos, saber onde que tá cada uma. Eu sei onde fica Nova York, mais ou menos ali no mapa. Mas o resto, quando falar São Francisco, que é onde? Aí me ferrou, né? Ficar dentro da Califórnia, descobri isso.
Os caras acham que África é um país, então...
Tá permitido,
problema.
Né? Tá permitido. Errar a geografia desses safados... imperialistas aí. É, então, agora tem uma Nintendo Story, pelo menos do outro lado dos Estados Unidos. Então, dependendo de qual lado você ficar mais perto, se é parte leste ou oeste do país, você pode acessar uma Nintendo Story. E facilita também pra... aquela coisa, o Jeff ele faz esse comentário, facilita pra quem... pra brasileiro que visita, né? Que normalmente o brasileiro visita a costa oeste dos Estados Unidos.
Sério? Eu achava que era mais a leste, que é... Nossa, vamos pra Orlando, Flórida.
É, mas brasileiro também não visita Los Angeles? LA?
Brasileiro visita tudo. Eu nunca ouvi essa de brasileiro visitar só um pedaço.
Eu pensava que brasileiro visitava mais LA. Eu pensava que tinha mais brasileiro em Los Angeles. Então, se vai pra Flórida, vai pra Nova York. Se você tá em Los Angeles, você vai pra São Francisco. Mas, ó, convenhamos, hein? Flórida pra Nova York ali, Orlando, sei lá, pra Nova York, é uma PQP de longe, né?
Ah, sim, é. Você tem que dar uma... Você tá saindo do Sudeste e indo pro Nordeste, né, do país, é isso. Eu queria um dia visitar a loja de Nova York, queria muito visitar. Eu tenho umas estátuas lá, né, deve ter... Lógico, eu ia gastar muita grana com mercadoria.
Eu acho que não é um lugar, assim... pensando de novo. Eu sempre penso nas lojas do Japão sendo muito melhores que a de Nova York. Por isso que quando eu penso na de Nova York, eu não penso que eu ia gastar tanto dinheiro lá.
Ah, não, ia sim, pô. Você é maluco. Você ia gastar sim. Fala isso não. Você tá drogado, João.
Eu tava vendo, inclusive, eu fui, entrei no site da Nintendo Store de Nova York pra ver. É tipo, tinha umas roupinhas legais da Peach, né? Alguns acessórios, eu olhei e falei, compraria isso aí, mas eu não sei se tem tanta coisa. Assim, óbvio, se eu fosse pra Nova York, eu iria com certeza. Agora, se eu for pra São Francisco, eu vou com certeza na loja Nintendo. Mas parece tão. Quando a gente vê aqueles vídeos do Jeff com os caras nas Nintendo Story do Japão, eu fico olhando e falo, ah, eu acho que dos Estados Unidos é impossível chegar nesse nível, sabe?
Ah, não, é, eu também acho improvável. A outra loja tá em casa lá deles, praticamente, e eles abordam mais franquias ali, né? Você vai achar mais coisa de Pikmin, você vai achar mais coisa de Animal Crossing. Se bem que Animal Crossing é a fama é mundial agora, né?
Sim. Eu acho que a americana tem... Não sei se tem mais coisa, mas parece que foca mais ali... Ah, tem coisinha Zelda, de né? Zelda, né?
É, Zelda faz mais sucesso no Japão também, claro, mas no resto do mundo faz mais. Metroid, você achar nos Estados
se
Unidos.
Se tiver, né? Alguma coisa de Metroid, né? Deve ter aqueles bonecos safados da Samus, né? Tipo, os bonecos de plástico tosco.
Deve ter.
Talvez, no máximo isso, encontre de Metroid.
Mas o que eu já vi muito no YouTube é que quando rola Direct, anúncios... Enfim, né? Os anúncios de Smash, outras coisas. Sempre tem um vídeo da galera na loja de Nova York, né? Gritando, tem. Curtindo.
Falando pra sair da frente da tela. Tem, sempre tem isso.
Ou quando tem um jogo muito obscuro e só um maluco grita, né?
O cara, na época de Smash, aí aparece qualquer coisa de Fire Emblem, aí um cara grita, olha um feio, né?
É, no anúncio do Byleth, né? Quiseram matar o maluco. Mas se eu morasse perto da loja, eu iria colar em algumas directs se desse. Aqui, geralmente, as directs são horário, né, de trabalho, então complica, né? Mas, legal. Vamos ver se um sonho abrir uma loja no Brasil, né? Se fosse abrir onde, Jomon? No Brasil.
São Paulo, com certeza.
São Paulo?
Ou São Paulo no Rio, né? Conhecendo a Nintendo, que ela até um tempo atrás ela só conhecia esse eixo, mas eu chutaria que seria São Paulo. Talvez eu ser paulista...
Não sei, eu chuto São Paulo também, mas aí, é que você falou, a gente mora aqui, né, e influencia.
Mas, assim, eu chutaria, eu não faço a menor ideia de qual lugar de São Paulo, né, e se for no Rio, eu, como não sou versado na cidade de Carioca, eu ia chutar só no Cristo Redentor, né?
O quê? Vamos abrir uma loja no Cristo Redentor?
Embaixo do Cristo, tem que ser no sapatinho do Cristo, né, na sandalinha.
Muito bom, o Cristo Redentor vai virar aquela estátua de Zelda, né, do Skyward Sword. Passando para a próxima notícia, novo evento em Super Mario Run. Celebrando o lançamento de Paper Mario The Thousand Year Door, adiciona estátuas de alguns personagens de Paper Mario no jogo. E as estátuas são o próprio Paper Mario, a Gumbella e o Koops. E essa notícia é bem aleatória, eu não lembro... Se eu me recordo, a última atualização de Mario Run de lançamento assim foi no Mario Wonder, né, que... Você pegava uma Wonder Flower e começava a chover as moedinhas, uns efeitos estranhos lá.
Tinha isso? Teve isso?
Teve.
Eu perdi completamente isso.
Assim, eu não jogo Mario Run, eu só vi.
Eu tenho Mario Run e eu fiquei surpreso eles... Assim, eu acho... Eu vou pegar isso pra figurar um negócio maior. Eu acho surpreendente o quão a Nintendo tá causando importante o lançamento de Paper Mario The Thousand Year Door. Então, assim, e esse lançamento no Mario Run, tipo, tem um evento de Paper Mario, que é um bagulho... Não é a franquia principal de Mario, né? É um bagulho da Intelligent Systems da série Mario. Então, assim, sempre eu pensava muito como excluído isso, Mario e Luigi. E aí você vê eles, a Nintendo tá colocando como um dos. Provavelmente tá colocando como um dos principais lançamentos do ano dela, esse remake. Então eu fiquei surpreso, trouxe essa notícia aqui. Porque é surpreendente ver no meio de um Mario série principal, Super Mario Run, que as pessoas gostam ou não gostam.
Eu não gosto.
Tem agora Paper Mario no meio. Referencia Paper Mario de forma direta.
É que se for ver até agora, em 2024, de lançamentos do Switch, o Paper Mario é o maior.
Eu achava que esse era pra ser o Super Princess Peach, mas eu acho que tá um pouco maior pra Paper Mario.
É, tava tudo tendendo a realmente ser o Princess Peach. Mas é... Bom, a gente já viu que o Princess Peach vendeu mais de 1 milhão, pelo menos, nesse período aí. Então, já teve um retorno. Agora, sei lá, tipo, eu não imagino Luigi's Mansion 2 sendo carro deles, chefe de propaganda, não sei o quê. Porque o Paper Mario tá tendo bastante. Eu, pelo menos, vi alguns videozinhos. São bem, sabe, propaganda da Nintendo estilo 2014, 15, 13. Sabe aquelas propagandas meio estranhas? Tem um cara fazendo uma voz de pirata no negócio. Eu falei, nossa, que coisinha meio cheesy, meio tosquinha. Mas tá tendo a propaganda. Eu espero que venda bem, né? Por motivos de ser meu jogo preferido. Isso é bom, não só isso, né? E falando do Paper Mario, já vamos aproveitar e fazer isso, né? Ele lançou. Jomon, pegou o jogo? Jogou?
Peguei o jogo. Inclusive, eu fiquei surpreso que foi o primeiro jogo da Nintendo que eu peguei esse ano. Não por questão de qualidade, né? Mas é por questões financeiras. A minha vida tá melhorando um pouco agora. Mas eu pegaria esse jogo de qualquer forma. Porque eu devo isso ao podcast. Eu devo isso a você, Chapéu. Então peguei digital. É, eu fiquei, vi que a mídia física já lançou no Brasil, inclusive. E eu fiquei surpreso. E joguei, mas não joguei tanto. Eu não terminei nem o primeiro capítulo ainda. Porque eu estou cansado. Quando eu fui jogar, eu estava fisicamente cansado.
Justo.
E você, Chapéu? Jogou quanto? Quantos capítulos você já terminou?
Não, eu não joguei tanto. Esse aí eu dei uma clássica de Jomon e fiz Double Jeep. Meu físico tá pra chegar, aí eu peguei o digital. Eu raramente faço isso, mas isso aqui é uma exceção.
E, Chapéu, vamos lá. Você que é um fanzaço de Paper Mario, The Thousand Year Door, especificamente, né? Muito mais desse.
Especificamente. Eu gosto da franquia no geral, né?
Não, é que tirando depois de uma parte da franquia não dá pra gostar, né?
Não, o Origami King é muito bom. Por sinal, já vou deixar isso aqui claro. O Origami King é muito bom. Eu sei que tem uma galera que tem um preconceito que não é que nem os antigos. Faltam umas coisas lá, mas ele é muito bom, enfim.
Eu concordo aí, com você. Mas é que o Sticker Star e o Color Splash são terríveis, assim.
Esses aí são, esquece.
Mas, Alice, você gosta muito, eu acho que a maioria dos fãs da franquia gosta muito dos dois primeiros, né? O de 64, que Sim. tem no Nintendo Switch Online, e esse que agora tá saindo como um remake.
Isso aí.
E esse é um remake, né? É um jogo, ele foi refeito, ele tá todo em HD, widescreen, queda, né? Tá 30 FPS ao invés de 60.
Então, não tem queda. São raros momentos de queda, porque ele tá cravado no 30 FPS.
Não, é queda de FPS em relação ao original.
A queda já era, né? É constante agora.
É constante no 30. Mas é menos FPS, mas o que que você achou? E músicas todas refeitas, né? O que que você tá achando nessa sua experiência inicial, sendo que você tem um conhecimento e uma lembrança vasta do original?
Eu vou começar dizendo que eles conseguiram injetar muito mais vida num jogo que já era cheio de vida e personalidade. Eu gosto muito da parte musical de jogos. Eu vou pegar muito nesse ponto inicialmente, porque é onde eu senti... Claro, graficamente dá pra sentir uma diferença absurda, mas na parte da música tem muitos temas novos. Você vai conversar com... Vai vir um NPC na sua parte de novo, né? Um partner lá, tem um tema só pra ele. Você tá conversando com uma coisa importante da história, muda, faz um tema diferente. Você vai abrir um baú lá com um negócio de maldição, tem uma musiquinha diferente. E você vai batalhar em outras áreas, muda o tema. Eles pegaram uma parte que era incrível do Origami King, que eu amava isso, que é tipo, o tema continua o mesmo, mas muda essencialmente os instrumentos, o estilo da música. Uma hora ela tá bem oriental, uma hora tá sombria, tá com um tema de praia do nada. Fizeram isso aqui e caiu com uma luva.
Um tema de batalha, você diz, né?
Tema de batalha, isso. Uhum. Ele muda de acordo com a região. Ficou maravilhoso isso, incrível. Foi uma mudança que... Eu não imaginava isso acontecendo, não tinha parado pra pensar, e agora olhando, falando, nossa, faz todo sentido e muito bom. E da parte gráfica também tá lindíssimo. Nossa, tá lindíssimo aquele mundo. Eu vou ficar falando do Origami King muito aqui, porque ele é o Paper Mario que tá no Switch, é o último, né? Então, em questão gráfica, ele é o ponto de referência pra gente, né? E eu devo dizer que ele tá a par do Origami King, no sentido de ser tão bonito quanto, se talvez mais até. Tem só um ponto que incomoda às vezes, que tudo é muito... reflete muito, né? Tá andando num chão que é de madeira, parece um espelho às vezes. Não sei que efeito que eles estão abusando, mas muitas superfícies refletem demais. Alguém saiu pulindo tudo no jogo. Mas interagir com algumas coisinhas do cenário é legal. Você começa a bater nos objetos e eles tremem, né? Você usar o martelo e bater nos NPCs, eles têm reações agora também. Os NPCs em si, eles têm mais reações no geral pra partes da história, né? Se um tá triste, ele muda o sprite. Não é sprite exatamente, né? Mas muda o desenho dele, não fica só parado numa coisa.
Eu percebi isso na Gumbela, quando ela vai xingar alguma coisa, ela fez uma cara que eu olhei e falei... Que eu joguei o início do The Thousand Year Door algumas vezes, né? Então, a parte ali, por exemplo, da Gumbela xingando no início, eu revi várias vezes. Eu não lembrava dela fazendo uma cara de meio de... Tô puta, sabe?
Não tinha.
Então, foi meio... Olhei e falei, nossa, tem uma expressão nova aqui. É uma surpresa isso.
Isso é muito bom. Dá pra ver a parte de costas dos personagens. Quando eu fui jogar com o Bowser e vi as costas dele, é muito esquisito, sabe? Muito esquisito. Imagina assim, ó, você vai jogar Super Mario Bros. 3, aí quando o Mario vira pra esquerda, o sprite dele é outro, porque ele tá de costas, sabe? Você tá muito acostumado com uma coisa e, pum, quebra a expectativa. Ficou bom. 30 FPS, vamos falar do elefante, né, que tá na sala aí. Faz diferença. Faz sim, eu não vou negar. Não vou falar que é mil maravilhas no sentido de, nossa, ó, eu vou ignorar 100% isso e acabou. Não, você sente um pouquinho de falta ali. Eu acho que eu já vi até um pessoal que tá hackeando o jogo pra fazer rodar 100 FPS e olhando você sente. Timing dos golpes? Tá ok. Eles ajustaram de alguma maneira lá que eu não senti dificuldade, consegui fazer meus super guards também mais de boa no geral. E acho que talvez tenha sido a decisão mais inteligente pra ficar evitando quedas, né? Porque eu lembro que o Mario RPG tinha alguns momentos que tinha. Principalmente quando a gente tinha aquelas cutscenes ou entrava no castelo do Bowser que tava 60 FPS, nada caía pra, sei lá, 20 e pouco até. O negócio era meio brusco. Com o Switch atual, acho que não ia aguentar. Mas não é o fim do mundo. Dá pra jogar super bem. É mais quando você sai... Se você cometer o erro de ficar assistindo coisa do Paper Mario original e pular pro remake, você vai na hora sentir a dor das quedas do FPS, do 60 pro 30. Mas não é o fim do mundo, o jogo continua lindo mesmo assim. E eu joguei um tempo no portátil também e achei tranquilo. Não me incomodou muito, não.
É, eu concordo com você, eu acho que... Eu até tinha comentado que por mais que seja um jogo de timing, se eles pegassem e mudassem um pouco como que eles verificam o timing dos comandos, ele não ia fazer muita diferença pro jogador. Eu, inclusive, tô achando mais fácil acertar o timing no Switch do que no GameCube. Eu acho que eles deixaram um pouquinho mais permissivo, né? Eu até não duvidaria quando você, se você usar alguma... Jogar emulador, que a galera gosta, pra jogar pra 60 FPS, provavelmente vai acontecer isso no futuro. Aí a galera fala, nossa, o jogo tá mais fácil porque o timing tá mais abrangente, né? Então, mas assim, eu tenho a mesma opinião de você, Chapéu, tipo, eu tô achando o jogo lindo. E eu me impressiono com a atualização também, eu terminei o Origami King também, né? Inclusive, meus Papers Mario que eu terminei foi o primeiro Origami King, então o primeiro e o último. O meio que eu tenho um desconhecimento ali. E aí nisso eu tô jogando, tô olhando e falando, nossa, isso aqui se passa por um jogo de Switch, né? É, se eu olho e falo, isso aqui é o Origami King, como se fosse o Origami King no jogo clássico de GameCube.
É isso aí.
Até me impressiona o quão... Eu joguei o GameCube, o início que eu comentei. Eu esqueço que isso é do GameCube. Olha e fala, eu não sinto o feeling de GameCube nele. Eu sinto que é um jogo de Switch. Então eu tô impressionado. Eu acho que talvez seja tudo que os fãs queriam. Que é a Intelligent System voltando a fazer um Paper Mario que tem os personagens da party, tem os personagens diferentes. E eu espero que as vendas desse compensem e falem, é isso que as pessoas querem.
Por favor.
E ao invés deles tentarem um negócio novo, eles chegaram e falaram, vamos visitar um fan favorite e pra testar esse estilo, né? Então eu acho, é um, basicamente pra mim é um remake impossível de acontecer, porque a franquia Paper Mario parecia nunca mais tender pra isso, né? Por mais que ela voltasse, ela não abraçou dessa forma, cheguei a falar, vamos voltar pra esse favorito, tem mudanças, a gente não comentou, mas existem mudanças em textos que coloca mais perto do original japonês. E tem algumas decisões que são muito corajosas da Nintendo em pleno 2024. Né, porque tem assuntos ali que a Nintendo de 2005, né? 2004, 2005?
Acho que é 2004 esse jogo.
2004? A Nintendo de 2004 não quis abordar. E a Nintendo de 2024 vai lá e fala, vamos falar disso. Não, eu tô evitando esses comentários. Mas ele ficou mais fiel ao japonês. Inclusive, acho que o japonês adicionou algumas falas pra ser menos ofensivo como trata alguns personagens.
Sim, sim.
Então
mudou, tem uma frase adicional, sim.
Então,
mas em essência, continua o mesmo cenário. Era o que era pra ser originalmente. Eles estão se baseando muito na versão japonesa mesmo. Tem um robô que aparece lá que ele tinha uma luz, acho que verde ou azul, aí deixaram vermelha. Os textos também. Incrível. Eu acho que é uma decisão legal, principalmente dessa decisão meio polêmica aí, que... cada gente sai do esgoto pra falar besteira, mas...
Ah, não, quem xingou é a gente que sai do esgoto, eu não vou mudar, não, minha opinião. O pessoal que tá xingando isso é... Vai a merda.
É escroto.
E ver tudo, assim, os cenários que eram low poly, assim, eram mais feinhos, então você vê na foto do Mario lá, os personagens do Mario 64, né?
Isso é muito bom. O jogo... Então, a parte do cenário, incrível. Eu fiquei batendo martelo, um monte de coisa, vendo você mexer, eu gostei bastante. Teve mudanças lá, o Partner Ring, que você separa, realmente ajuda você a trocar rápido. Não que antes fosse tão lento, porque se você apertasse aquele D-pad pequenininho do GameCube, você já acessava direto a tela de Partner e trocava, né?
Mas ainda é uma tela a mais, né?
Mas ainda acelerou. O jogo tem, acho que, tem uns lugarzinhos que tem... pra você trocar de área mais rápido. Não tô falando do sistema de canos lá de Fast Travel, que tem isso também que é novo, né? Mas algumas partes do jogo tem um trampolim a mais, tem um cano a mais ali, um bloquinho de save, um carinha vendendo item. Você vê que eles deram uma olhada no pacing do jogo e pensaram, esse cara volta, vai e volta muito aqui. A gente tem que mudar pelo menos alguma coisinha. E isso ajuda bastante. Por isso que, do que eu joguei até agora, né? Eu tô terminando o capítulo 2. Eu podia estar um pouco mais longe, mas eu fiz questão de assistir minha namorada jogar um tempo, né? E logo mais eu comento sobre isso, porque eu achei incrível. Mas enfim, eles estão fazendo mudanças no geral pra deixar a experiência menos pior na questão de eu esqueci até o nome do negócio.
Backtracking.
Do backtracking, isso. Quando você tem que ficar indo e voltando. Tá um pouquinho melhor. Muito melhor, por sinal. E eu assisti minha namorada jogando e é incrível, porque eu sei o jogo de cabo a rabo, né? Então eu já saio correndo fazendo tudo. Aí ela para pra conversar com os NPCs, ver as frases de tudo, eu começo a relembrar coisas que eu tinha esquecido, né? Porque eu ignoro e vou só pro objetivo principal.
Ficar fazendo algum bela, interrogar, falar sobre todo mundo, né?
É, isso. É muito legal. E ver ela batalhando, né? Aí eu fico me segurando. Sabe aquele meme da pessoa lá que tá um moleque vermelho, assim, com a cabeça pra explodir? Tentando dar um... Nossa, eu tô esquecido hoje. Quando alguém fica enchendo seu saco, sabe? Falando pra você jogar e fazer as coisas. Tem um termo pra isso.
É backseating. É backseating playing, é isso?
É alguma coisa nesse sentido. Tô evitando ao máximo, mas é... O jogo é bom, porque eu vi ela... Vê ela jogando, se divertindo, tem bastante coletável, né? Tem receitas de comida, tem Star Piece pra achar, tem badge, tem que analisar os inimigos. Então, se você quer colecionar coisas, o jogo é farto nesse sentido até, na minha opinião. Só que aí tem um ponto... Eu não vou falar que é negativo, porque é questão de gosto, né? Mas eu gosto muito do universo do Paper Mario, do Thousand Year Door, que ele é rico em informações de NPCs e vai pra um lado do universo Mario que você nunca imaginava, né? Tem literalmente uma corda pra enforcar o pessoal no, na praça do jogo lá.
Na primeira praça do jogo.
É, você vai conversando com a galera se assaltando. Tem uma quest lá que você pega um, nossa, uma caixa, entrega pro maluco e nem pergunta o que é. Nem pergunta, só aceita. É a Praça da Sé ali, basicamente. Aí tem muito texto o jogo. Esse é o ponto. Pra eles deixar esse mundo rico, você tem que botar mais texto. E aí todo personagem tem, sei lá, uns 3, 4 balãozinhos de historinha contando coisa, né? Além do que a Gumbela te dá dica, né? Falando do que é o personagem.
Xingando o personagem.
Xingando o personagem, né? Você vai analisar o maluco e falar, esse carinha aí é fácil de enganar. Não que a gente vai enganar ele, hein?
É muito... Os textos desse jogo são maravilhosos, assim. Eu acho que, tipo, você tá no Paper Mario, quando você tá jogando Mario RPG, você quer mais do mundo de Mario, você quer ver... E é muito legal ver essa face diferente, né? Você não tá no Mushroom Kingdom, você tá num lugar que tinha uma civilização que foi pro saco e construiu um negócio em cima. É esse lugar que você tá. E que a cidade é conhecida por ser uma cidade perigosa. Então você quer ver essa parte sombria, entre aspas, várias aspas. Mas eu acho muito aleatório, não sei se evolui. Mas você pega a cena inicial lá do jogo, uma das primeiras conversas que tem no jogo. Aí tá Gumbel e o Mario conversando, aí... Tem uns caras que começam a ser espancados no fundo.
Pela máfia dos pianta, né? Um negócio muito louco. Aí você vira uma tela, você é assaltado. O cara rouba suas moedas. Você, caraca!
É muito bom. Não, assim, isso é excelente. Então, texto, pra mim, no Paper Mario... Texto em RPG, ele não tá desperdiçando seu tempo, né? Ele tá aprofundando aquele mundo. Eu não acho que é um texto que tá enchendo o saco.
É por isso que eu falei que pode ser positivo e negativo, a seu gosto. Eu amo, eu adoro. E continua o resto do jogo isso, viu? Cada área que você vai estar, os textos da galera vai ser de acordo com o que tá ali e você vai ver cada texto merda que você vai falar. Não acredito. Botaram isso aqui no jogo do Mario?
Que eu acho que esse é o brilho de Paper Mario, assim. Origami King tem isso também. Mas só que a diferença é que você tá vendo 1 milhão de Toads, né? Só que você tá vendo Toad reclamando da vida, o Toad falando do trabalho, falando, ah, vou voltar a trabalhar aqui eternamente até eu morrer.
Até no Color Splash tem isso. Tem uma fila de Toad batendo em você e um deles falou: minha esposa me abandonou, aí ele te dá um soco.
É muito bom.
Ele grita
bom.
Com você, ele não dá um soco, mas você toma dano, né?
Então, não, é muito bom. Então, o texto de Paper Mario é o que até ali, o 64 e o The Thousand Year Door tinha. O Super Paper Mario também, né? Tem aquele...
Super Paper Mario tem muito disso, viu?
Tem aquele negócio do fórum, né? Ah, passa o dia inteiro xingando em fórum, jogos em fórum.
Jogos que eu nunca joguei.
Em fóruns. É ótimo, é ótimo. O texto de Paper Mario é bom. E aí esse mantém. Esse é uma das origens, né, dos textos. Então, eu não posso falar... Se você não quer texto, você não vai jogar RPG, eu acho isso. Você tá no gameplay um pouquinho mais lento. É uma franquia de nicho por causa disso. E isso é verdade, só um comentário também. Eu fico muito feliz que eles mantiveram o Toad, que fala que jogar Fire Emblem é bom demais, sabe?
Tem.
Ele ainda existe. E assim, um cara falando... Eu imagino pra uma criança nascida mais recentemente que o cara fala, jogar GBA é bom demais. Pois a criança nunca viu um GBA, velho.
É, foi pouco texto que eles mudaram. Acho que eles tiraram só uns Goomba lá dando em cima da Goombella, que é o tipo
não
de coisa que...
Tá... Né? Não precisava, né?
É, fora de época, meio estranho. Mas é, acho que você resumiu bem. Se você não quer texto, assim, foge um pouco desse jogo. Principalmente porque... Aí eu vou criticar uma coisa. Porque, assim, eu assisti minha namorada jogar o primeiro capítulo inteiro, né? E mais um pouquinho do segundo. Aí eu fui jogar aqui, deixa eu pular tudo os papos, né? Não, você não tem como deixar texto rápido e você não tem como pular nenhuma cutscene, né?
Sim.
Pra mim isso é um ponto negativo, né? Nas opções falta muita coisa. Você vai lá, só tem o quanto você quer que o controle vibre e tem alguma outra segunda opção. Faltou lá a coisa de você mudar volume e deixar o texto rápido, enfim. Falta muita, muita opção ainda.
Não pular texto RPG e não pular cutscene RPG é sempre uma grande sacanagem, né?
Sim, é. Isso fez um pouquinho de falta, não vou negar.
Quando tem aquela boss battle que antes tem muita fala e você perde... Eu não perdi no jogo, eu não sei se tem um retry direto, né? Mas mesmo assim, pular é importante.
Sim, é importante. E eu acho que eles fizeram isso em alguma luta, não sei. Porque tem uma que é infame. Se você perde, tem que assistir uma cutscene inteira de novo e você fica muito tempo parado. É muito ruim.
Eles são fiéis ao original e deixaram isso pra você sofrer, né?
Não, acho que tiraram. Acho que tem opção do retry. Mas assim, eu tô amando, tô gostando de jogar. Não tô me afobando pra terminar correndo também. Eu quero aproveitar um pouco melhor. Tô mudando minha estratégia. Eu equipei um item lá que eu tomo o dobro de dano, né? Então eu vou tentar terminar o jogo com isso equipado. Já quase morri umas vezes. Porque eles não colocam o modo hard de verdade, né? Então eu tenho que fazer meu próprio modo hard.
Ah, mas tá bom, vai, tá bom. Dobro de dano,
tá bom. É um modo hard. Eu quase morri mesmo. E o jogo é bom, é incrível. Por favor, comprem. Vamos fazer esse número crescer. Eu já fiz minha parte duas vezes comprando duas cópias. Eu quero muito que saia outro Paper Mario.
Acha, aproveita pra comprar no Clube Nintendo a capinha original do jogo, que você pode imprimir em casa e colocar como se fosse a capa de GameCube.
Pode ser.
Na capa do Switch.
É que eu prefiro olhar do Switch mesmo, né? Porque eu já tenho o do GameCube na estante lá.
Duas.
Uma pequenininha. Duas, né? Duas. E outra
coisa... Comprar mais uma cópia pra ter as duas capas.
E outra coisa que eu preciso fazer antes de me esquecer é comprar os ícones, né, de avatar do Paper Mario, que tá lá pra pegar com as Platinum Coins ou Gold Coins. Não, é Platinum Coins.
Platinum. Eu já tô com todinhas.
Preciso baixar isso aí.
Então é isso, né? Eu acho que...
É, eu não quero me prolongar tanto aqui, porque a gente vai fazer um review próprio pra esse jogo, focado. A gente vai se repetir um pouquinho, talvez. Mas
com certeza. Mas eu vou xingar provavelmente os últimos mundos, sei lá, os mundos intermediários, os capítulos intermediários, talvez.
Ah, são deliciosos. São deliciosos. Vai ser difícil. Vai ser um review bem longo, provavelmente, também. Mas fiquem aí no aguardo. A gente só vai... Vamos ver se a vida, né, não impede a gente tanto de conseguir jogar o quanto que a gente quer.
Mas é só terminando aqui que agora a gente tem os dois jogos que são os remakes impossíveis, que é o Paper Mario The Thousand Year Door e o Super Mario RPG, os dois no meu console. É uma loucura isso.
É incrível, né? Se você me perguntasse 2 anos atrás, jamais ia achar que isso ia acontecer.
No máximo 1, e isso se você estivesse muito esperançoso, né?
Não, eram os meus sonhos. Acho que tem cast dia que a gente falava de o que você sonha que você quer ter? Ah, meu sonho maluco é ter Paper Mario Thousand Year Door. E teve Metroid Prime também. Ai, sei lá. Tem que ser mais agradecido na minha vida. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acessem o nosso site conexãonintendo.com.br, entre nesse episódio e comente. Pegou o Paper Mario? Tá esperando chegar a sua cópia ainda? Por que você não pegou? É obrigação, quem escuta Conexão Nintendo tem que jogar isso aí, viu? Não, mentira, gente, não
tem se mesmo, sinto. Tem mesmo.
Não, pode falar pra se sentir pressionado.
Pode se sentir pressionado sim, é Intelligent Systems, dá dinheiro pro Intelligent Systems.
Crossover, Paper Mario com Fire Emblem, ó.
Vamos embora.
Muito
Marfa
bom.
De papel.
É isso, pessoal. Fiquem para o parte 2 e nos vemos em outro episódio.